começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você, aqui no Mundo da Bola, é o tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2017, o No Mundo da Bola tem as opiniões do Jorge Vamburgo e do Jorge Ramos. Na mesa de efeitos está ele ali, ó, Índio Xavier, que categoria, hein? No controle central, Joca Sanz, mais conhecido como Joquinha. Na produção do Luiz Ferreira e a gerência do Otávio Previdi. Olha o No Mundo da Bola aí! Tô ligado, tô aqui ligado em você na rede nacional de rádios no Mundo da Bola, que você curte com muitas informações, muitas notícias, programa super bem preparado pelo Luiz Ferreira, tá quentíssimo, notícias muito interessantes, todos os detalhes pra você que participa, hein? É, você participa aqui do Mundo da Bola, vou dar os canais pra você participar, através do WhatsApp, o zap do No Mundo da Bola é o 21 997 849503. Vou repetir, hein? 997 849503. Também pelos telefones, o mesmo código de área da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, 21 217 6918, 21 217 6919. Participe conosco.
Salve a seleção.
É, e você? Pode começar também a responder a nossa pesquisa aqui. Você acha que Neymar fez certo em deixar o Barcelona para acertar com o Paris Saint-Germain? Mande a sua mensagem para a gente nesses canais que acabei de passar. Vou repetir para você não esquecer. Tá sempre lembrando e tá aí, evidentemente, mandando para a gente o que você pensa. 21 997 849503 é o zap e os telefones 21 217 6918, 217 6919. 5 e 6.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tchau, Barcelona. Bienvenido, Neymar. Paris te abraça. A maior novela das últimas semanas do futebol mundial entrou no capítulo final nesta quarta-feira. Neymar finalmente se apresentou ao Barcelona. Havia muita expectativa. Fotógrafos, torcedores, jornalistas. Todos viram Neymar passar rapidamente com seu carro azul e entrar no CT do Barça com a esperança dele ficar na Catalunha. Mas o que o craque da seleção brasileira fez foi se despedir dos colegas e solicitar dispensa do clube. Não adiantaram os pedidos de Messi, Suárez e Piqué. Neymar decidiu trocar o Barcelona e seu destino deve ser mesmo o Paris Saint-Germain. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Barcelona, Josep Vives, pelo canal oficial do time catalão. O jogador, acompanhado de seu pai, comunicou ao Barcelona nesta manhã sua decisão de abandonar a entidade em uma reunião dentro do clube. O Barcelona comunicou sobre a cláusula de rescisão de contrato de 222 milhões de euros. Essa cláusula terá que ser abonada em sua integridade. Sobre a bonificação de renovação de contrato, o clube reiterou que vai depositar em juízo até o fim do caso. O jogador continua com o contrato em vigor com o Barcelona, mas com permissão temporária de não participar dos treinamentos. De acordo com jornais espanhóis e franceses, o PSG aguarda Neymar nesta quinta-feira para a realização de exames médicos e pretende apresentá-lo em uma coletiva de imprensa na sexta. A festa parisiense ficaria completa com a estreia do time do Campeonato Francês, sábado, contra o Amiens, no Parque dos Príncipes, e com Neymar dando aquele alô para a torcida. Vamos à parte burocrática. Como explicou o porta-voz do Barcelona, Josep Vives, a transação só será confirmada quando o PSG depositar a quantia de 222 milhões de euros na conta do Barcelona. Esse valor é referente à multa rescisória estipulada no contrato do jogador e equivale a 820 milhões de reais na atual conversão. Neymar ainda espera receber 26 milhões de euros, ou 96 milhões de reais, por premiação de renovação de contrato. O Barcelona tinha até o dia 31 de junho, segunda-feira, para depositá-lo. Com a iminente saída de Neymar para o PSG, o Barça informou que vai depositar o valor em juízo até o término da negociação. Fica a expectativa também se o Barcelona vai denunciar o PSG à FIFA por falta de fair play financeiro. Pelas regras do fair play financeiro, o time francês não poderia gastar mais do que tem. Como a multa de Neymar é considerada muito alta, há quem duvide da origem do dinheiro do PSG. A Liga Espanhola e a UEFA também sinalizaram que podem pedir investigação sobre a transferência. Em Paris, Neymar deixa de ser sombra de Messi e Suárez. Além do crescimento financeiro, pode vir o profissional e pessoal. Confirmando a transferência, o craque vai ser a grande estrela do PSG, além de jogar ao lado dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos e seu grande amigo Daniel Alves. Isso pode ser bom se pensarmos em Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Tite vai ter um time cada vez mais entrosado na Rússia. Neymar, quem sabe, com a missão de comandar o Hexa, pode levantar a taça e ganhar o título de melhor do mundo ao fim de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
É, pois é, a notícia que movimentou o movimento e vai continuar movimentando o mundo do futebol. É muito dinheiro envolvido, mexeu com tudo. Rede de televisão, todas as redes, grandes redes de televisões do mundo, todas interessadas agora no campeonato francês. Antigamente ninguém queria o campeonato francês, né? Agora com o Neymar, tá todo mundo querendo passar, televisar o campeonato francês, que por sinal começa no próximo sábado, né? O Paris Saint-Germain vai estrear no próximo sábado no Parque dos Príncipes. E os nossos comentaristas participando hoje aqui, né? Justamente para, lógico, né? Destrinchar e opinar sobre esse tema fantástico que é a negociação do Neymar indo aí para o Paris Saint-Germain, pelo menos deixando o Barcelona. Primeiramente, chamar aqui o Jorge Ramos, ele que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Ô, Jorgão, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Rui, boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui em mais um programa no Mundo da Bola.
Pois é, a nossa pergunta aqui na pesquisa com os nossos ouvintes participando é justamente essa: o Neymar acertou ou não em deixar o Barcelona e ir para o PSG?
Olha, se eu pudesse interferir, né, obviamente, nessa negociação, eu acho que ele deveria ter ficado no Barcelona. Mas ali tem muitos, obviamente, interesses, né? Existe todo um problema relacionado também ao fisco espanhol, né, que é muito rigoroso. O fisco francês também é, mas o Neymar não tem nada, né, de pendurado no fisco francês. O Neymar, ele saiu do Brasil com 21 anos e ele aprendeu muita coisa.
Mas para você, ele está pensando só no dinheiro mesmo?
Eu acho que ele está pensando... Primeiro que ele tem muito dinheiro, né? Então eu acho que ele está pensando em ser feliz.
Mas dizem que quem tem dinheiro quer sempre mais dinheiro.
Não sei se é o caso, né?
Não, né?
Eu não posso adivinhar o que o Neymar está pensando. Eu acho que o Neymar, né, se eu pudesse dar uma conversar a respeito disso, fazer um comentário, uma crônica a respeito disso, eu acho que o importante na vida do Neymar não é nem mais dinheiro, né? É ele poder ser feliz, né, na profissão que ele escolheu como jogador, que ele é um grande jogador de futebol, não tenha dúvida nenhuma, e que possa, obviamente, fazer essa felicidade na carreira justamente jogando no PSG. PSG, existem atualmente dois argentinos lá que são destaque, que é justamente Di Maria e Cavani, que provavelmente vão sair, porque vai ter aí uma ciranda muito grande.
Tem que ter o fair play financeiro, né? O Paris Saint-Germain vai ter que negociar um jogador justamente para fazer o equilíbrio nas finanças, que é muito dinheiro. A UEFA vai investigar essa negociação.
Essa negociação. E pode ter certeza que será um desses dois jogadores, né? Outro aspecto também, o PSG, Rui, a direção dele é de um sheik do Qatar. Né? O Qatar vai sediar uma Copa do Mundo daqui a alguns anos. Isso. Né? Daqui a
E o Neymar vai
anos.
Ser o garoto propaganda.
E o Neymar pode estar dentro
dessa... Isso tudo está dentro do planejamento de marketing.
Está dentro desse planejamento de marketing. Então, o que eu acho que o momento importante é que, dentro de tudo isso que eu falei, né, ele como pessoa, né, ele esteja feliz, né, praticando aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar de futebol. Né? Ele tem vários títulos já conquistados na carreira, foi campeão olímpico, medalha de ouro, tem os títulos conquistados lá na Europa, só lhe falta justamente a Copa
Mas
do Mundo.
Mas no Barça ele era coadjuvante.
Então, eu, assim, pessoalmente, eu acho que ele tem que buscar essa alegria de jogar futebol, se ele não estava tendo mais lá por algum motivo e tal. Agora, o restante, né, é consequência, né? Porque milionário, ele já está. Só o Santos, né, dentro dessa transação, que é da onde ele se formou, vai receber algo em torno de 26 milhões.
No mínimo, né? Até 33.
Pode ir até mais. Então você vê o tamanho dessa negociação. Agora,
mas há controvérsia, porque o Wagner Ribeiro, que é o empresário do Neymar, desde as categorias de base, quando o Neymar apareceu, foi ele que vendeu, inclusive, juntamente com o pai do Neymar, que também é empresário do Neymar, o Neymar lá para o Barcelona. Ele já disse que, como vai ser depositada a multa rescisória, o clube formador não teria direito a participação nenhuma. Aí vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, né? Porque se o segundo Wagner Ribeiro, se o Paris Saint-Germain depositar mesmo essa quantia toda, que aí o clube formador, no caso o Santos, né, que é um dos formadores, não teria direito a essa quantia.
Pois é, fica tudo essa aí. E eu, só para finalizar o comentário, né, porque o Van Burger vai trazer a opinião dele também. No último encontro entre Barcelona e o PSG, o Barcelona deu de 6-2.
É verdade.
E tirou.
E o Neymar arrebentou.
E o Neymar arrebentou.
E o Sheik ficou chateado e por isso contratou e tirou ele do Barça. É, um dos motivos, lógico. Bom, agora 5h15 aqui no Mundo da Bola. Tá chegando a opinião do comentarista de classe, Jorge Van Burger. Boa tarde, Van Burger. Tudo bem?
Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Jorge Ramos. Muito boa tarde aos amigos da Rádio Nacional em todo o Brasil.
O que você achou aí dessa negociação, dessa ida do Neymar para o Paris Saint-Germain, o jogador mais caro da história do futebol?
Olha, a questão não é o Neymar jogador, não. O Neymar Júnior. É o Neymar Sênior. Ele é que decide tudo na vida do Neymar. Ele foi que armou tudo isso.
É o pai.
É verdade. E o fato é o seguinte: o Paris Saint-Germain, com perdão do trocadilho, foi catar o Neymar lá no Barcelona, né, para justamente o. Porque o Paris Saint-Germain, preciso que as pessoas entendam, né, o Paris Saint-Germain hoje não é um clube independente, ele pertence ao Sheik do Qatar, um Sheik, sei lá quem, um grupo, enfim.
É o Sheik, mas eles dizem que é um fundo de investimento.
É, exatamente. Então, a verdade é essa mesmo, está tudo ligado. Então não é só a questão, por que que o Neymar abandonou o Barcelona, o maior clube do mundo, tal, para ir para o Paris. É um negócio, né? O Neymar hoje é um grande negócio, né? Então o pai dele quer aproveitar o momento em que ele está no auge e para tirar o máximo, né? É claro que ele já tem muito dinheiro lá no Barcelona e tal, e o dinheiro chega um determinado momento, o que o cara vai fazer com mais dinheiro? Quando ele morrer, não vai levar dentro do caixão mesmo? Não adianta muito. Mas ele já tem tudo que ele precisa, que ele quer e tal. Então é talvez uma questão realmente de orgulho próprio. E tem também aquele aspecto que vocês abordaram aí, do fisco espanhol. Eu acho que isso tem um peso grande nessa transferência do Neymar. Não é só por...
Mas na França o imposto também é caro, hein, Vambor?
Na França também é.
É quase
70%. Mas a questão, eu acho que o Neymar e o pai dele ficaram assustados com o questionamento, com o processo aberto por causa da transferência para o Barcelona. A associação da transferência do Neymar com o Santo Rosel, que está na cadeia, né, que está na cadeia por causa do desvio de dinheiro. Quer dizer, o Barcelona disse na ocasião que tinha pago 53 milhões de euros e depois foi se ver, era 83, desviaram o dinheiro. Quer dizer, o Rosel, na verdade, ele está na cadeia por outro problema, desviou dinheiro de amistoso da seleção brasileira junto com o Ricardo Teixeira, segundo as denúncias. Né? Mas, enfim, essa associação com o Barcelona não está muito legal para o pai do Neymar e para ele. Eu acho que eles ficaram com medo do fisco lá e esse processo aí da questão do cobrou, declarou um valor e era mais. Então é melhor sair fora e ir para a França. O fisco lá é mais rigoroso, mas pelo menos eles não vão correr nenhum risco de chegar lá o japonês da Federal da Espanha, né, para bater na porta do Neymar.
Tá certo. Valeu então, Jorge Van Burger. Bom, a participação pelas redes sociais, né? Aliás, os canais, vou repetir, o WhatsApp do No Mundo da Bola é o 21, o código do Rio de Janeiro 997849503 e os telefones 21-217-6918, 217-6919. E aí, Luiz Ferreira, tudo bem, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando. Fogo e revelo aqui mais uma vez no microfone da Rádio Nacional. A gente mudou o horário, por isso a gente não está conseguindo. Ô, Rui, primeiro pelo telefone, aqui pelo 21176918, que eu recebi essa ligação, código 21, o Camilo Mendes aqui do Rio de Janeiro. O Neymar saiu do Barcelona porque ele quer ser a estrela da companhia no Paris Saint-Germain. Aqui no Facebook, todo mundo tá dividido, Rui. Uhum. O Hans Meckel diz que fez certo. O Laércio de Queiroz diz que não. O Andrew Brass Drums diz que fez errado, tinha que ficar no Barcelona porque o Messi vai se aposentar daqui a pouco tempo e o Neymar ia se transformar na estrela da companhia. O Luciano Barreto achou que fez certo, tinha que sair sim, a grana é boa. E que grana, hein? E a gente passa também aqui por recado no WhatsApp, o 21997849503. O Watson de São Cristóvão, ele diz assim, olha, tô feliz com o meu América que ganhou agora na segundona do Rio de Janeiro, tô torcendo pelo Flamengo, tô dando muita bola pro Neymar, não.
Tá certo. Segue aí. Segue o Marco, Rui. Preocupado com o Mengão apenas. Tá certo então. Bom, e o Neymar, ele que no Barcelona era a camisa número 11, no Paris Saint-Germain será o número 10, vai ser o protagonista. O Neymar, o Pastore, o argentino, liberou a 10 e o Neymar vai jogar com a número 10. Aliás, antes do Neymar, o Pastore era, né, a negociação mais cara da história do clube francês, o Paris Saint-Germain. 5:20.
Momento estádio.
Agora é a hora de ficarmos por dentro aí das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Está chegando ele, o Wagner Gomes.
Em Nanquim, na China, Brasil perdeu para as donas da casa por 25 a 22, o primeiro set, 25 a 17 e 29 a 27. Errou muito o Brasil e amanhã enfrenta a Holanda nessa fase final. É preocupante, mas perdeu para as donas da casa que jogaram-se muito bem, um jogo bem acelerado. Já no vôlei de praia, Larissa e Thalita seguem com uma campanha irrepreensível no Mundial em Viena. Depois de vencerem seus dois primeiros jogos pelo Grupo A, as brasileiras fecharam a fase de classificação com uma vitória por 2-0 sobre as alemãs. Todas as cinco duplas brasileiras inscritas no naipe feminino passaram à próxima fase. E no masculino, sem perder um set, Alisson e Bruno Schmidt fecharam a fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia com 100% de aproveitamento e seguem firmes em busca do bicampeonato.
Tá legal, obrigado então, Wagner Gomes. Já já, outras pra você, 5:21.
No Mundo da Bola.
O programa no Tabuleiro do Brasil está de volta à sua rádio nacional. E a estreia é neste sábado à meia-noite. Não dá pra perder. A música das diversas regiões do país e o folclore brasileiro do jeito que você gosta de ouvir. No Tabuleiro do Brasil, agora aos sábados e domingos, à meia-noite. Produção e apresentação, Geraldo do Norte. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8:30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Rui Fernando. Tô aqui ligado em você no programa No Mundo da Bola. 5:23.
Nacional Jornalismo.
Vamos às informações do jornalismo com a repórter Cariane Costa. Fala, Cariane, boa tarde.
Olá, boa tarde. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. E ao longo do dia, o presidente Michel Temer recebeu deputados, ministros e governadores. Ele teve o primeiro compromisso às 9:30 da manhã, Temer recebeu o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, e o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Ele também se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Casa Civil, né, um dos braços direitos do presidente, Eliseu Padilha. Também quem esteve por aqui pela manhã foi o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e acompanhado do deputado João Bacelar, da Bahia. Hoje, Temer exonerou temporariamente 10 dos 12 ministros do governo para que eles voltassem ao mandato de deputado federal e participassem da votação na Câmara. Agora à tarde, não há compromissos previstos na agenda de Temer. Segundo parlamentares que se encontraram com o presidente hoje, Temer está confiante e tranquilo. E após a votação, o Palácio Planalto já avisou que o presidente fará um pronunciamento. É com vocês.
Legal, valeu então. Tá aí a participação da Karine Costa, Cariane Costa, aqui no programa No Mundo da Bola, 5h25.
Momento Estádio.
Pois é, e a seleção brasileira de vôlei feminino, aliás, de futebol feminino, acabou perdendo para os Estados Unidos, empatou com o Japão, não tem mais chances no Torneio das Nações, lá nos Estados Unidos mesmo. E quem chega com as informações é o Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Rui Fernando, exatamente o que você falou. Só que as comandadas da Emily Lima, elas estão encarando essa partida contra a Austrália como uma mudança, vamos dizer assim, que nem falam assim, um turning point, um ponto da virada. Que o Brasil consiga ter um bom resultado com o Japão, que é atual vice-campeão mundial, 1-1. É. Só que venci os Estados Unidos na casa delas por 3-1. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo. Tomou a virada.
Os Estados Unidos são
o primeiro do ranking. E a gente trouxe até ontem a palavra da Emily Lima aqui, dizendo que o aprendizado era grande, que havia necessidade de se buscar mais experiência. Hoje a gente vai ouvir a zagueira Mônica, ela que participou dos Jogos Olímpicos daqui do Rio de Janeiro, falando justamente sobre esse jogo contra a Austrália, jogo que encerra a participação do Brasil no Torneio das Nações. Vamos ouvi-la.
Cada jogo contra a Austrália é um jogo diferente. É sempre um desafio, elas sempre surpreendem a gente. Tanto quando a gente jogou lá no Mundial, a gente não esperava uma superação tão grande, quanto em outros momentos em amistosos que a gente teve, tanto de Fortaleza, que a gente foi super bem. Então a gente estava um pouco mais preparado, esperando algumas situações. E acho que agora, nesse próximo jogo, vai ser uma surpresa de novo. Elas vão vir para concretizar o primeiro lugar no torneio e a gente precisa dessa vitória para dar uma confiança para a equipe. Então é importante a gente estar ligado o tempo todo. O foco, a concentração que a gente vem batendo na tecla todo dia é continuar com esse pensamento para não perder ali dentro da partida.
Tá aí, Rui Fernandes, essa foi a zagueira Mônica. O Brasil encara a Austrália amanhã lá nos Estados Unidos. Eu mando um abraço para Edna de Petrópolis, porque ela manda um abraço para toda a equipe aqui da Rádio Nacional, Rui.
Valeu, Érica!
Edna!
Edna! Eu tô trocando tudo hoje, Érica.
Tá feliz, hein? Hoje tá bem.
Pois é, olha aqui, o Jorge Ramos, Jorge Vamburg, nossos comentaristas. Vamburg, esse torneio aí só tem seleção fera. O Japão já foi campeão olímpico, enfim. A Austrália também tá aí bem ranqueada. E o Brasil aprendendo, né? Renovando para poder ter novamente uma boa seleção feminina de futebol.
Bem, Rui, eu confesso que eu não pude ver nenhum dos dois jogos, mas eu acredito no trabalho da Emily, né? Eu acho que foi uma boa escolha e, lamentavelmente, o Brasil foi eliminado, mas realmente vale como experiência, né? Essa questão da derrota para os Estados Unidos foi aquilo que nós já falamos ontem, né? O time com 3-1, certamente acreditou que estava ganho o jogo, a mesma coisa que o Botafogo aí, e sentou em cima do resultado, só que a reação veio e aí quando houve o segundo gol já desestabilizou a equipe, o empate então apavorou as meninas. Mas valeu como experiência realmente a participação nesse torneio, principalmente para que a Emily dê sequência ao seu trabalho. O que menos importa agora nesse jogo com a Austrália é o resultado. É claro que elas querem uma vitória e nós também torcemos por isso. Mas o que importa mesmo é agora pegar mais experiência ainda, né, contra um time que vem disputando todos os campeonatos, não é isso?
É isso, 5h28.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, a rodada cheia ontem e Luiz Ferreira tem as informações. Fala aí, Luiz.
Resultados, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Figueirense 2, Juventude também 2. Brasil de Pelotas 0, Boa Esporte 0. Paraná Clube 4, CRB 1. Paysandu 2, Santa Cruz 1. Náutico 1, Vila Nova 0. Olha o Náutico aí, vencendo finalmente.
Mas continua na lanterna.
Continua, depois a gente atualiza. Oeste Itápolis 1, ABC 1. América Mineiro 3, Londrina 2. Ceará 3, Criciúma 1, Luverdense 1, Guarani 0, Internacional 3, Goiás 0. América Mineiro lidera 36 pontos, campeão simbólico do primeiro turno da Série B. Internacional segundo com 30, Vila Nova o terceiro com 29, Ceará o quarto com 28, Guarani o quinto com 28, Juventude é o sexto com 28 pontos. Todo mundo embolado. Sétimo é o Paraná Clube com 27, o oitavo é o Londrina com 27, Criciúma é o nono com 26, CRB é o décimo com 25, Boa Esporte é o décimo primeiro com 25 pontos, décimo segundo Oeste de Itápolis, 24 pontos, décimo terceiro Goiás, 23 pontos, décimo quarto Paysandu, 23 pontos, décimo quinto Santa Cruz, 23 pontos, Brasil de Pelotas na beirinha do abismo, 16ª posição, 21 pontos, Luverdense abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, 20 pontos, Figueirense o 18º com 17, ABC de Natal, 19º com 16, e o Náutico conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B em 18 rodadas. É o último colocado com 11 pontos, Rui Fernando.
Ok, então, valeu, Luiz Ferreira, com os detalhes aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que já tem o América Mineiro como campeão simbólico do primeiro turno, 5:30.
Campeonato Brasileiro Série A.
É, a Nacional vai transmitir a partir de 7:20 na internet a partida envolvendo Sport Fluminense. Eu estarei lá.
Rui Fernando.
O comentarista que não deixa dúvida. Com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
E com o Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio. Informações do jogo Sport Fluminense. Alô, Rafa Monteiro.
Fluminense e Sport abrem a 18ª rodada às 7:30 da noite na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco. Após o falecimento do seu filho João Pedro, o técnico Abel Braga vai comandar a sua primeira partida após o acidente. Com a venda de Richarlison, Wellington Silva deve retornar ao time titular. Na lateral esquerda, como Léo cumpre suspensão em função de ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, Marlon, recém-contratado junto ao Criciúma, deve estrear com a camisa tricolor. A dúvida mesmo é na zaga: Renato Chaves, voltando de lesão, ou Frazan. Um dos dois fará dupla de zaga com Henrique. O Fluminense deve começar jogando com Júlio César no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Henrique, aí vem a dúvida entre Frazan ou Renato Chaves, na esquerda Marlon, no meio campo Orejuela, Marlon Freitas, Wendel e Scarpa, no ataque Wellington Silva e Henrique Dourado. Já o time nordestino do técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com os retornos de André, Diego Souza e Richelli. Os três cumpriram suspensão na última rodada, na vitória por 3-1 contra o Bahia. O lateral Samuel Xavier, jogador que foi poupado contra o Bahia por conta de desgaste físico, também deve encarar o Flu. Quem deve ganhar mais uma oportunidade é o colombiano Lenis, marcou gol na última partida contra o tricolor baiano. O atacante fala sobre a meta do time rubro-negro na temporada 2017.
A meta é deixar o Sport em zona de Libertadores. A meta é de la Sul-Americana, poderla ganhar, chegar o mais longe possível. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. E com o comando de Vanderlei, todos estamos acreditando que podemos chegar muito mais longe.
O Sport, neste momento, é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados. O Leão deve receber na Ilha do Retiro, 7:30 da noite, o tricolor das Laranjeiras, com a seguinte formação: Magrão no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Ronaldo Alves e Durval, na esquerda Mena, no meio campo Richelli, Patrick e Diego Souza, no ataque Lênis, Everton Felipe e André. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Legal, destacando aí o Rafa, o jogo Sport Fluminense, daqui a pouquinho com transmissão da Rede Nacional de Rádios. Eu, Jorge Ramos, Rafael Monteiro, Jorge Vamburg, você que vai comentar a partida, Jorge Ramos, Sport Fluminense. Fluminense ainda sentido aí com a fatalidade com o filho do Abel Braga, né, que inclusive só viajou hoje lá para o Recife, e o Sport tendo o retorno de jogadores importantes, Diego Souza, André, que é um dos artilheiros aí, o vice-artilheiro do campeonato, o próprio Richelli. Vai ficar difícil a parada para o tricolor carioca, Jorge Ramos?
Ah, sem dúvida nenhuma, um jogo muito complicado esse jogo, né, que o Fluminense vai fazer. Tem todo esse problema relacionado ao técnico Abel, que está enfrentando, né, de uma forma impressionante, levando força, né, até a própria equipe e vice-versa, né, a própria equipe dando força ao técnico. Mas o Sport é uma equipe que está bem colocada, está na sexta colocação, abriu 3 pontos agora de vantagem diante do sétimo colocado, que é o Botafogo. Tem a volta desses jogadores que você citou, Richelli, né, o próprio Diego Souza, né, que é um jogador muito importante, né, nessa formação.
E o Sport está embalado.
E embalado, quer dizer, então é um jogo muito perigoso, fora, né, então tem tudo aí com esse favoritismo para o Sport. É um jogo que começa essa 18ª rodada, né? Tem um jogo também 19:30 Chapecoense Bahia, mas esse jogo ele tem um marco importante porque é a luta justamente do Sport para permanecer ali na sexta colocação e na pré-Libertadores. E o Fluminense com todo esse drama vivido na semana com o técnico Abel.
É isso aí, Jorge Ramos, a opinião aqui no Mundo da Bola. Agora 5:35, Luiz Ferreira, tem também jogo no Mineirão, Atlético Mineiro e o líder e campeão simbólico do primeiro turno da Série A, Coringão, Corinthians. E aí, Luiz?
Jogo que promete pegar fogo, Rui Fernando, no Mineirão. Muita gente colocando, pô, mas não vai ser na Arena Independência? Não, vai ser no Mineirão, meu amigo. Empate porque o Atlético Mineiro não tá fazendo uma boa campanha lá na Arena Independência, que foi. Muita gente, torcedores do Galo, falaram, caiu no horto, tá morto. Nesse 2017 não tem sido bem assim. Técnico Rogério Micalli tem problemas. Fred, Carlos César, Marlone, Lucas Cândido e Erazo. Todo mundo machucado. A tendência é que ele mande a campo Vitor no gol, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos. Adilson, Rafael Carioca, Elias, Casares, Robinho e Rafael Moura. O zagueiro Leonardo Silva fala sobre esse confronto contra o Corinthians logo mais no Mineirão.
Tem que ser um jogo perfeito, né? A equipe do Corinthians é muito cautelosa, né? Trabalha bastante o resultado e sabe defendê-lo também. Então vai ser um jogo muito estudado, né, de duas grandes equipes, né, em situações diferentes na competição, mas duas excelentes equipes, duas grandes equipes. A equipe do Atlético joga em casa, a equipe do Corinthians sabe se defender, principalmente jogando em casa, vai querer defender a primeira colocação, mesmo com a vantagem. E a gente espera fazer um grande jogo, um jogo estudado, com cautela, mas com eficiência, aproveitando as oportunidades que a gente possa criar para tentar vencer a partida. A equipe do Corinthians sabe o que pode encontrar também jogando no Mineirão e a gente vai tentar valer isso também.
Esse aí é o zagueiro Leonardo Silva, do Atlético Mineiro. Vamos ouvir agora o lado corintiano. Técnico Fábio Carilli ainda é líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians, mas também tem problemas. Romero, Pablo, Jadson, Wilson e Marquinhos Gabriel. Todo mundo machucado, Rui Fernando. A tendência é que o Coringão entre em campo com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Camacho, Claisson e Jô. O Jô, que é chamado por muitos torcedores corintianos como Jô Vandovski, ele volta a cornetar quem duvidava do Timão nessa temporada.
Muitos se diziam, ou a maioria dizia que o Atlético Mineiro seria um dos favoritos, né? Queria estar na frente brigando pelo título e a nossa equipe brigando pelo rebaixamento, né? E hoje se vê ao contrário, né? Não que o Atlético briga para o rebaixamento, mas não vem fazendo a campanha que todos esperavam. Acho que até eles, mesmo pelo grupo que ele tem, os jogadores de qualidade. Mas é trabalho, a gente mostrou que nem tudo é só falado, né? Que sim, com muito trabalho.
Tá aí o Jô.
Valeu, tá então Luiz Ferreira destacando Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. O Rogério Micalli vai dar jeito nesse time do Galo aí que venceu a última partida, vinha de vários resultados ruins, Jorge Vamburg.
Ele pode dar jeito. Agora, eu pediria ao Luiz Ferreira que repetisse, por favor, Luiz, quais são os desfalques do Atlético?
Desfalques do Atlético, Jorge Vamburg, são eles. Fred, Carlos César, Marlone, Lucas Cândido e Erazo.
4, 5, todos titulares. E o Corinthians tem 4 desfalques, né? Então são quase 2 times mistos que vão se defrontar aí nesse jogo e eu consideraria o Corinthians favorito, mas também com esses desfalques que o Corinthians tem, a coisa fica meio difícil. Agora, o Atlético enfraquece muito, perde muito do seu poder, principalmente ofensivo, com esses jogadores todos lesionados. Então, é um jogo que a gente pode dizer até quase como imprevisível por causa dessa situação. Os times estão sem seus, eu diria que sem seus principais jogadores. Eu, diante desse quadro, eu acredito num empate, Rui Fernando.
No Rio, em Brasília, 5h39.
No Mundo da Bola.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer, o que adianta o poder? Pra quem não sabe fazer, o IBDD é o poder de saber fazer. Pra quem não pode poder, e transforma o
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
No Mundo da Bola.
Aqui ligado em você no programa No Mundo na Bola, é pela Nacional Rio, Nacional Brasil e toda a rede nacional de rádios. Olha aqui, agora 5h41.
Nacional Jornalismo.
No plenário da Câmara dos Deputados, lá está o repórter Lucas Por Deus Leon. Boa tarde, Lucas.
Olá, Rui. Boa tarde a todos no Mundo da Bola. Rui, estou aqui na galeria do plenário da Câmara dos Deputados acompanhando a votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. A votação em si ainda não começou, porque quando ela começar, os deputados vão registrar no microfone, com a voz, se votam a favor ou contra essa denúncia. Por enquanto, as bancadas dos partidos aqui estão encaminhando o voto, orientando como suas bancadas devem votar. Alguns partidos, como o PMDB e PP, o Partido Progressista, deixaram questão a favor de Temer e podem, inclusive, punir deputados contrários. Além da oposição, que já anunciou aqui o voto a favor da denúncia, o PSDB também orientou o voto a favor da denúncia. Isso surpreendeu, porque os tucanos, além de terem vários ministérios no governo, liberaram a bancada lá na votação da CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, foi a primeira votação sobre essa denúncia. Além de que o relatório que pede a rejeição da denúncia aprovada na CCJ é de um tucano, o deputado Paulo Abiar, que é o de Minas Gerais. Outros fatos que marcaram aqui a sessão foram confusões e empurra-empurras. Deputados trocaram provocações, o líder do PT, Carlos Zaratini, chegou a puxar da mão do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, aquele que chegou a tatuar o nome de Temer no ombro, os dois bonecos infláveis do ex-presidente Lula. Uma mala com dinheiro fictício também foi jogada de um lado para o outro aqui, uma sessão de empurra-empurra generalizada aqui no meio do plenário. O chão aqui do plenário está repleto de notas falsas de dólares jogadas aqui pela oposição, que tentou de todas as formas adiar essa votação aqui ou empurrar para mais tarde, mas não teve jeito. Por volta das 3h30 da tarde, o governo conseguiu um quórum para iniciar as votações e começaram-se os debates. Assim que terminar o encaminhamento das bancadas, começa a votação dos microfones, que pelos nossos cálculos deve durar em torno de 4 horas. Portanto, durante a noite de hoje deve sair o resultado aí sobre a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Se a Câmara autoriza o Supremo Tribunal Federal a julgar ou se arquiva o processo, o Temer só será julgado quando deixar o mandato. Rui, segue com você.
Valeu, obrigado aí, Lucas. Por Deus, Leon, agora são 5h44.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Os 13 participantes da Copa do Mundo de 1930 foram da Europa, Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia. E das Américas, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguai e Peru. Aliás, o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo e vai participar de mais uma, a da Rússia, no ano que vem. As seleções foram convidadas e, na primeira edição da Copa, foram disputados 18 jogos, com 70 gols marcados, uma média de 3,89 gols por partida. O argentino Stabile terminou a competição como artilheiro, com 8 gols em 4 jogos disputados. O período dessa Copa foi de 13 a 30 de julho de 1930. Sabe quantas pessoas assistiram às partidas da Copa do Uruguai em 1930? Vou dizer, 590.549 pagantes. O Uruguai venceu, mas isto é assunto para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É isso aí, valeu então, Mário Silva. Bom, Luiz Ferreira, e aí, a participação dos nossos internautas também, os que estão ouvindo o programa No Mundo da Bola. O que você tem aí pra gente, Luiz Ferreira?
Bom, primeiro mandar um abraço pro Luciano Dornelles. Vamos ver, ele tá interagindo com a gente aqui pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio. Ele que é de São José do Rio Preto, ouvindo a gente pela internet, está preocupado com o Botafogo. Calma que já já a gente fala do Botafogo, Luciano. Fica calmo. Não apresse as coisas. Como diriam os antigos, não coloque o carro na frente dos bois. A gente manda também um abraço para o Oswaldo Lima. Vamos ver de onde ele está falando com a gente. O Oswaldo Lima, ele não colocou de onde ele fala, mas ele tá concordando em parte com o que foi colocado pelos nossos comentaristas acerca do Neymar. Olha, ele vai fugir por causa da grana e por causa do fisco. Ele vai ganhar de um lado para não perder do outro. Mais ou menos o que ele está dizendo. O Saulo Cevidanes Faria manda um abraço para toda a equipe, dando mais uma olhadinha aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Eu registro a participação do Augusto Gustavo Silva, do Tito Costa Li, o Thiago Teixeira, o Orlando Brasileiro Silva, o Rodrigo Catelli, que está na expectativa de ouvir a narração do Carlos Borges do jogo do Botafogo-Palmeiras. Calma que a gente já vai falar de Botafogo-Palmeiras, fica calmo, gente. O pessoal aqui perguntando, o Tito Li Costa, pô, repete o WhatsApp aí para eu mandar um recado, Luiz. Tudo bem, 21, anotou, código do Rio de Janeiro, 21 99784 9503. 21, código do Rio de Janeiro, 99784 9503. E eu também mando aqui no WhatsApp, já que eu falei nele, né, a participação aqui do André Carvalhal. Ele que manda também, inclusive, abraço ao nosso operador aqui do Rio de Janeiro, Jorge Brum, ele que é daqui do Rio de Janeiro, e o Luiz Cláudio, ele é do Engenho de Dentro, aqui Zona Norte do Rio de Janeiro, todo mundo participando, todo mundo mais ou menos corroborando com os nossos comentaristas, Rui Fernando. O Neymar fugiu do leão espanhol, só que o leão francês acho que ruge tão alto quanto, né?
É verdade, é páreo duro. 5h48.
Momento Estádio.
Martin Grael está confirmada na próxima edição da Volvo Ocean Race, regata que dá a volta ao mundo. A brasileira, campeã olímpica em 2016, defenderá a equipe holandesa na competição que começa no dia 22 de outubro e termina em junho de 2018. Martin Grael está treinando com a equipe holandesa há algumas semanas. A brasileira participará da Leg Zero, uma série obrigatória de 4 regatas preliminares para as 7 equipes concorrentes da Volvo. A regata de volta ao mundo é considerada competição de vela mais difícil, sendo o principal teste de resistência para um atleta. A edição 2017-2018 terá um percurso de 45 mil milhas náuticas pelos mares. Serão 4 oceanos, 6 continentes visitados em 12 cidades-sede, incluindo Itajaí, no Brasil. A prova começa em Alicante, na Espanha, e termina em Haia, na Holanda.
Ok, valeu então, Wagner Gomes. Agora você ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Lembrando que logo mais 9h45 da noite no estádio Nilton Santos você vai curtir as emoções de Botafogo e Palmeiras. É o Verdão e o Fogão em ação. A melhor transmissão será dele, o The Voice. O Carlos Borges, o Valdir Luiz e o Maurício Costa com Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio. Os destaques do jogo, Bota e Palmeiras. Fala aí, Luiz Ferreira.
Bom, vamos começar falando do Botafogo, já que a galera aqui no Face estava pedindo.
Campeonato Brasileiro Série A.
Exatamente, Campeonato Brasileiro da Série A. Grande novidade do time de Jair Ventura, para a alegria dos botafoguenses envolvidos, inclusive dos conselheiros, é o retorno de Bruno Silva, que cumpriu suspensão automática, volta ao meio campo. Marcos Vinícius está bem, fez 2 gols na última partida, mas deve ser ele quem vai perder a vaga para o camisa 8 alvinegro. Outra cara nova pode estar no banco de reservas, Rui Fernando. O meio atacante Léo Valência, da seleção chilena, enfim, apareceu no beat, foi regularizado, vai estar no banco de reservas. A tendência é que ele entre no decorrer da partida. E como o Jair Ventura deve poupar a equipe no domingo, a partida contra o Palmeiras pode ser aquela dos ajustes finais para a decisão das Libertadores da América. Decisão das oitavas de final, torcedor. Calma, Dubai ainda está um pouquinho longe. Vamos com calma. O Botafogo tem a vantagem do empate contra o Nacional do Uruguai, venceu em Montevidéu por 1-0. Quem está fora? Gustavo Buchecha, Jonas, Marcinho e Ayrton, todo mundo em recuperação de cirurgia. O Pachu está em fisioterapia e o Arnaldo está em transição do departamento médico para o campo. Quem está pendurado nessa partida, é bom ficar ligado, hein? Roger, do Cearense, o próprio Arnaldo. Tendência é que o técnico Jair Ventura mande a campo Gatito Fernandes, Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz. Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo, Rodrigo Pimpão e Roger. O Luiz Ricardo, ele fala aqui no programa No Mundo da Bola. Muita gente ainda sente aquela virada histórica do São Paulo sábado aqui no Engenhão. Luiz Ricardo, o que, que o time tem que fazer contra o Palmeiras para o raio não cair duas vezes no mesmo lugar? Ele respondeu.
Eu costumo dizer que quando você perde, aí que você tem que parar, analisar e ver realmente aonde você errou. Ainda mais da forma que foi, né? Mas a gente realmente tirou uma lição, conversamos aqui hoje mesmo nessa sala, colocamos algumas metas para serem colocadas para os próximos jogos, para que isso não venha a acontecer mais. Então, não vai acontecer mais dentro do nosso grupo isso, até porque quando você é picado por uma cobra, você acaba tendo algumas precauções, né? E para o próximo jogo, a gente está bem consciente da responsabilidade que tem, e ainda mais concentrado para que a gente também não venha a ser surpreendido e fazer o jogo que a gente vinha fazendo. A gente fez um grande jogo contra o São Paulo até determinado ponto. Depois a gente acabou desconcentrando um pouco, né? Mas a gente estava fazendo até então um grande jogo e é o que a gente vai continuar fazendo.
Isso aí, o lateral direito Luiz Ricardo, jogador do Botafogo. Agora vamos falar do Palmeiras. O técnico Cuca, ele está com uma série de dúvidas. Ele vai ter que mexer na equipe que entra em campo logo mais. Por quê? Ele tem o melhor à disposição dele, o melhor do Palmeiras, à exceção, obviamente, do Felipe Melo, assunto que já foi abordado na edição de ontem do programa No Mundo da Bola. Ele tem duas escolhas. O Guerra, venezuelano Guerra, ele foi poupado pelo departamento médico. Então o Cuca tem duas opções. Ou ele coloca uma formação mais defensiva, com o Thiago Silva formando uma trinca de volantes. O Thiago Santos formando uma trinca de volantes com o Jean e o Bruno Henrique no meio campo, ou ele aposta numa formação um pouco mais ofensiva, com a entrada do Rafael Veiga no lugar do Guerra. Durante a coletiva de imprensa nessa semana, lá no Palmeiras, o Rafael Veiga colocou que já tinha conversado com o Cuca sobre fazer ou não essa função do venezuelano Guerra no meio-campo do Palmeiras. Vamos ouvi-lo.
Eu venho treinando bastante, né? Eu sabia que no começo do ano eu precisava treinar para as oportunidades aparecerem. E o Guerra agora acho que não vai poder viajar, né? Já foi confirmado. E é aquilo, eu quero jogar sempre, treino para jogar, né? O Cuca, todo tempo que ele entra, que eu entro nos treinamentos, ele fala comigo para fazer mais ou menos a função do Guerra. Acho que a gente tem algumas coisas diferentes, outras iguais, mas se ele optar por eu jogar quarta-feira, acho que eu vou tentar dar meu melhor para as coisas serem do jeito que eu espero.
Tá aí, esse aí, o meio-campo Rafael Veiga, pode ser opção ou não. Tendência que Cuca mande a campo Jailson no gol, Mike, Edu Dracena, Luan e Egídio, Thiago Santos ou Rafael Veiga, Jean e Bruno Henrique. Olha o ataque, hein? Roger Guedes, Deyverson e Dudu. Quem tá fora desse jogo além do Guerra, o Mina está com inflamação no glúteo, Arouca e Thiago Martins estão em recuperação física e, como a gente colocou, o Felipe Melo está afastado. Apita esse jogo o Rafael Trace do Paraná, auxiliado também pelos auxiliares do Paraná, Ivan Bon e Luciano Hogenbaum. Rui Fernando, jogaço que a Nacional transmite, hein?
Daqui a pouquinho, portanto, 9h45 no Engenhão. Agora são 5h55. Jorge Vanburg, Botafogo e Palmeiras.
O jogo entre Botafogo e Palmeiras é uma grande oportunidade para a reabilitação do Botafogo, né? Porque depois daquele fiasco contra o São Paulo, né, o Botafogo precisa, como nunca, de uma vitória. Até porque a situação do Botafogo não é muito tranquila, não. Tá com 20... Esses times que estão com menos de 27 pontos, que é o caso do Sport, o Sport está em sexto lugar com 27 pontos, aí depois dele vem o Botafogo com 24, aí depois vem o Vasco com 23, Cruzeiro, Atlético... Esses times, eles já estão vendo a zona do rebaixamento no retrovisor, então é preciso ter muito cuidado. Ah, o Palmeiras não, o Palmeiras está tranquilão lá com seus 29 pontos e tal, então é um jogo de risco para o Botafogo, vai jogar em casa, mas é um jogo de risco, porque o Palmeiras, como nós já vimos, rodada após rodada, não é flor que se cheira, é um time perigoso. Apesar esse negócio de poupar o Guerra, a não ser que o Guerra esteja anêmico ou com qualquer coisa assim muito séria. Eu não vejo motivo para isso, mas o Cuca é que sabe. Então é um jogo de risco para o Botafogo, meu caro Rui Fernando.
É isso aí, Vamburgo. Jorge Ramos, o Palmeiras deu uma deslanchada. Está todo mundo esquecendo o Palmeiras. Já está em quarto e jogou o Flamengo para quinto. O Botafogo vem de uma virada diante do São Paulo inesperada. E aí?
Aí é um jogo que o Botafogo precisa apagar essa imagem. Que ficou muito manchada, porque vencia até os 38 minutos do segundo tempo por 3-1 e tomou essa virada que vai ficar na história. E por isso hoje é importante uma apresentação. O Botafogo é um time que, quando ele é atacado, ele geralmente se dá bem. Mas quando ele precisa atacar, às vezes ele deixa espaço. A volta do Bruno Silva é fundamental, né, no jogo de hoje. É um jogador que faz um trabalho muito bom e tem um preparo físico excepcional.
Sabe jogar.
Então, é um jogador muito importante. Agora, eu acredito que o Palmeiras vai jogar com os três homens ali defensivamente. O Thiago Santos, o Jean e o Bruno Henrique. Não acho que ele vai sair para o jogo, né, por estar jogando fora. Então é um jogo de risco, né, em que o Palmeiras é franco atirador no sentido dos contra-ataques e o Botafogo precisa da vitória para se posicionar melhor e apagar a má exibição.
É isso aí, você ligado aqui no programa No Mundo da Bola, está chegando ao final o programa No Mundo da Bola. Lembrando que o próximo encontro com a Seleção Nacional do Rádio é a partir das 7h20 na internet. Tem Sport Fluminense e depois Botafogo e Palmeiras com toda a Seleção Nacional do Rádio. Vem aí o Repórter Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.